Olá, meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Iannucci.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Nesse episódio a gente vai falar sobre o disco Master of the Rings, do Halloween.
Esse é o sexto disco de estúdio da banda alemã Halloween, lançado no dia 8 de julho de 1994 pela gravadora Raw Power Castle Communication. Foi gravado em Hamburgo, na Alemanha, pelo produtor Tommy Hansen, que nesse ponto já acompanhava a banda em quase todos os lançamentos até aqui.
E esse disco, ele marca o início daquela formação dos anos 90 do Halloween, que consistia no Michael Waycutt, do Roland Grapple nas guitarras, o Markus Grosskopf no baixo e os estreantes Uli Kusch na bateria e o Andy Deris nos vocais.
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Ouça os episódios anteriores que eu acredito que vocês vão gostar também. E recomende para os amigos e amigas.
Então, não tem como falar desse disco, do Master of the Rings, sem falar da grande ruptura que aconteceu na banda. Primeiro foi o baterista Ingo Schwistenberg. Ele já tinha sido afastado na metade da turnê anterior do Chameleon, que foi uma turnê fracassada, de um disco fracassado, porque ele não tinha mais condições físicas e nem mentais de tocar. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e depressão, mas ele não aceitava a condição e continuava se afundando lá nas drogas e no álcool. Então, no restante da turnê, ele foi substituído por um baterista chamado Rich Abdel Nabi. Depois do fracasso comercial do Chameleon, o Halloween foi chutado da gravadora EMI e assinou com a modesta gravadora Raw Power, já pensando em retomar o caminho do metal. Para isso, o baterista Rich já não era o músico ideal, porque segundo a banda ele tinha dificuldade com a técnica ali de bumbo duplo, que não era muito necessária na turnê do Chameleon, mas certamente seria utilizada a partir de agora. Daí a banda chama o baterista Uli Kusch, que tinha acabado de sair do Gamma Ray, e ele era inicialmente um baterista contratado, ele não foi integrado à banda já de cara. Mas não demorou muito tempo para a banda perceber que o Ingo não ia voltar mesmo, e o Uli virou um membro efetivo no final das contas. Infelizmente, depois de algum tempo desse disco ser lançado, o Ingo tirou a própria vida ao se jogar na frente de um trem. Uma grande perda e uma pena, né?
A outra ruptura, como todos sabem, foi com o vocalista Michael Kinski. O relacionamento dele com o restante da banda, principalmente com o guitarrista Michael Waycutt, era péssimo. Desde o fim da turnê dos Keepers, o Waycutt já considerava substituir o Kinski. Chegou até a oferecer o cargo para o próprio Andy Deris, antes de gravar o disco Pink Bubbles Go Ape, que na época recusou o cargo e ficou na sua banda Pink Cream 69. Dessa vez, com a ruptura com Kinski, Waycutt fez novamente a proposta para o Andy Deris, que dessa vez aceitou, porque ele já estava tendo alguns problemas com o Pink Cream. Quem ficou bolado com essa mudança primeiro foi a gravadora, né? Porque eles contrataram o Halloween com o Michael Kinski nos vocais. Mas a banda os convenceu a dar uma chance para essa nova formação. Foi uma decisão acertada, já que o disco é considerado uma retomada de rumo na carreira da banda, fazendo um sucesso significativo na Europa e principalmente no Japão, onde vendeu mais de 120 mil cópias.
Uma das nossas fontes de consulta para esse episódio foi o livro Halloween, a História Completa, lançado aqui no Brasil pela editora Estética Torta. Um livro muito bom que vai desde os primórdios da formação da banda até a atual reunião. Caprichadíssimo mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para você também poder adquirir o seu e assim ajudar o nosso podcast a crescer.
O disco marcou mesmo um novo momento para o Halloween. Eles deixaram de lado as experiências dos dois últimos discos, que na época foram meio rejeitadas pelos fãs, mesmo que anos depois algum desses discos foram reconhecidos, alguma dessas músicas. O Master of the Rings foca mais no lado heavy metal da banda e também hard rock. Podemos até atribuir, de certa forma, a influência do Andy Deris, que mesmo chegando agora, já participou ativamente das composições do disco. Fora que seu vocal era muito diferente do Michael Kinski, mais rasgado, com menos daqueles agudos limpos e tudo mais. O que você lembra da época que saiu o Master of the Rings, Daniel? Você conheceu na época ou só depois?
Eu conheci em 96, porque a Rock Brigade fez uma campanha muito grande do Time of the Wolf, que foi o disco seguinte. E eu comprei, adorei e fui atrás dos outros, né? E esse disco estava muito fácil nas lojas, porque era dessa gravadora Castle Communication aí, né? Castle Communication. Ela tinha uma distribuição muito boa. Pelo menos lá onde eu morava, tinha vários CDs de bandas de heavy metal. Tinha King Diamond, eu lembro, que estava sendo lançado, né? Toda a carreira do King Diamond e do Mercyful Fate, eu acho que tinha tudo ali, né, dessa gravadora. E tinha Halloween, mais uma, acho que o Wasp também da época, que é o Still Not Black Enough, era tudo dessa gravadora. E os preços eram muito bons. Eu lembro que um CD normal custava mais de R$20 e esses eram tipo 15. Sendo que esse aí, o Master of the Rings, era um CD duplo, vinha um CD bônus junto. Então eu comprei e não me arrependi, cara. Achei maravilhoso. E durante muito tempo eu achava que o CD bônus era, tipo, fazia parte mesmo, né? Não era bônus, era um adendo, vai, que tinha em todas as versões, depois que eu descobri que não. E você, como é que você descobriu? Foi na época também?
Eu tenho que admitir que eu fui por muitos e muitos anos meio viúva do Kinski. Até conheci pela MTV na época, né, os hits, principalmente do disco seguinte também, né, que foi o disco que estourou aqui no Brasil mesmo. Eu lembro de ver nas lojas, assim, nas lojas de heavy metal, a capa do Master of the Rings, mas na época realmente eu não dei bola, nem dei atenção, eu renegava realmente. E pouco depois saiu o X Factor do Iron Maiden com Blaze, então, assim, meio que foram dois tombos em seguidos, né? E eu acabei me afastando um pouco desse tipo de heavy metal, porque nada que estava saindo das bandas que eu gostava, eu tava gostando, né? Então acabou que eu dei uma. Realmente pulei esse disco por muito, muito tempo. Lembro até que fui no show do Monsters of Rock de 96, e os shows que eu praticamente pulei, praticamente não dei a menor atenção, foi do Halloween e do próprio Iron Maiden, que trocou umas 3 ou 4 músicas com aquele vocal horrível, e aí eu fui embora, fui pro ônibus da excursão que levou a gente para São Paulo, né, vim de Brasília para São Paulo, excursão, e fui pro ônibus, eu falei, não vou ficar aqui, vou descansar para voltar para casa. Mas hoje eu me arrependo, do Halloween, claro. Mas voltando ao disco, anos depois eu meio que redescobri essa fase quando saiu o disco Keepers, né? O Keepers 3, o Keepers Legacy, e um show um DVD desse show. Aí eu vi o Ed Darius cantando, pô, vi que ele era um cantor muito bom, né? Eu comecei a gostar das músicas e aí eu comecei a ir atrás do que eu perdi, né? Ali desses discos e do Time of the Oath e desse também, do Master e alguns outros para trás, e aí comecei a gostar. E foi aí que realmente essa segunda fase da banda começou a fazer sentido para mim.
É, então, antes da gente fazer o Faixa a Faixa, vamos comentar um pouco desse show que você me mandou aí, que é da turnê já do Master of the Rings, né? Que tem um setlist bem interessante.
É, porque é legal porque, assim, como era o primeiro disco, a gente conhece muito aquele show High Live, né? Que já é do segundo disco com Ed Darius. Então, realmente, eles têm mais repertório para fazer um show mais voltado para a fase do Ed Darius do que não precisam se apoiar tanto nas músicas antigas. Mas esse ele só tinha um disco, então não dava para tocar só esse disco, né? Então, foi interessante porque a gente pensa assim, bom, então eles vão rechear com coisas dos Keepers. E, claro, tem coisas dos Keepers, mas tem muita coisa. Tem coisa, pô, The Chance, Mankind, do Pink Bubbles, e tem umas duas músicas, ou duas ou três músicas da fase do Kay Hansen também, né?
Verdade. É, eu achei esquisito de ver, né? Eu já tinha visto algum show dessa época, acho que de 90 e... final de 93, não sei se ele já estava na banda, já estavam tocando. Eu lembro que tinha a música Giants, do Chameleon, que é uma música difícil de cantar, e que o Andy Darius, ele até parou, acho que eles tocaram dois shows, e ele falou, não, essa aqui não rola.
Eu acho que deve ser 94, porque o disco saiu em 94.
Não, 94, né? Mas eu digo que era um show, talvez antes do disco sair, sabe, aquela coisa, que os caras já começam a tocar, tem algumas músicas novas, eu não sei, eu meio que perdi isso. E aí eu vi desse show que você mandou, eu fiquei também bem surpreso com as escolhas ali do Pink Bubbles, que também não são músicas fáceis, não. Então o Andy Darius, ele dá é quase um falsete mais fraco e rasgado, né, que ele faz para suprir essa deficiência não, né, essa falta de técnica tão aprimorada que o Michael Kiske tem para cantar lá em cima, né? O Andy Darius vai meio numa coisa que é um falsete com drive, não chega a ser a voz mesmo plena.
Isso, e realmente eu lembro que a gente já tinha The Chance, né, no, se eu não me engano, no High Live, né, no disco ao vivo deles, mas e realmente me surpreendeu. São The Chance mesmo, eu já achava estranho ele cantando. Na verdade, assim, agora com a reunião a gente vê que o ideal é realmente cada um cantar a sua fase, que fica mais legal, né?
São duas bandas, né?
São duas bandas, praticamente mesmo. Mas é interessante porque é um show que acabaram forçando eles a tocar músicas do Pink Bubbles e até do Chameleon, né, no caso de Giants aí, que realmente depois eles nunca mais tocaram. Então é uma curiosidade legal, quem tiver interesse, dá uma olhada aí na internet que é bacana.
Então agora vamos pro nosso tradicional faixa a faixa.
O disco começa com uma introdução instrumental chamada Irritation. Composta pelo Michael Waycott. É aquela tradicional vinhetinha de abertura, que até que eu não pulo normalmente, mas para mim não fede nem cheira.
Eu pulo. Para mim fede. Brincando, não, eu pulo porque não tem sentido ficar ouvindo vinheta, né? A vida é muito curta para vinhetas. Então sempre que eu vou ouvir esse disco, eu já vou logo na próxima.
É a frase do episódio, a vida é muito curta para vinhetas. Então, seguindo, temos a música Soul Survivor. Música também do Michael Waycott, com letra dele e do Andy Darris. Foi o quarto single do disco, lançado em 5 de outubro de 1995.
Eu vou confessar assim que no começo, mesmo quando eu conhecia esse disco, eu começava a escutar ele mais para a quarta música, tal, porque eu achava que essas duas primeiras eram um clichê, muito clichêzão de heavy metal, sabe? Aqueles acordes de Iron Maiden, né? Eu ficava meio desanimado, sendo que mais para frente tem músicas que fogem completamente do disco e que são as que me conquistaram. Mas hoje eu vejo realmente uma música demais. Ela tem uns negócios na parte rítmica, né? O marcadinhos assim, são muito interessantes. É pesada, eu gosto dessa integração ali das guitarras com a bateria do Uli Kusch, que é um cara bem esperto nisso, que fez uma diferença. É um estilo de bateria bem diferente, né, do Ingo, que parecia ser uma coisa um pouco mais solta, apesar de muito bom também. Eu aprendi a apreciar ele mais recentemente, assim, mas sei lá, gosto bastante dela.
É, eu acho que, cara, é uma grande abertura, acho um baita refrão. Eu acho que o Andy Darris realmente mostra aí, já mostra o que veio. Eu acho que até é engraçado ser o quarto single, porque eu acho que ela tem muito cara de primeiro single, que a gente vai até chegar nele, que eu acho que ele não tem cara de primeiro single. Mas eu acho que essa música tem um quê um pouco mais comercial, assim, sabe? E uma coisa que já que você falou aí, que já chama atenção realmente, é que a batera do Uli Kusch, realmente ela dá um tom diferente, dá um molho diferente na música, assim. Você vê que tem várias passagens, até no começo, naquela introdução mesmo, que
é, cara, verdade,
um trabalho muito legal junto.
Cartão de visita, né?
É, exatamente. É um trabalho, assim, junto com as guitarras ali, muito, muito bem feito. Então, assim, apesar de ser uma música mais comercial, na minha opinião, assim, né? Por causa do refrão mais pegajoso, é uma música muito boa também.
Vamos passar para a próxima, então, que é Where the Rain Grows. Música do Michael Waycott com letra do Andy Darris e que foi o segundo single do disco, lançado em 3 de agosto de 94.
Essa música, até a anterior, ela tinha uma pegada um pouco mais heavy metal, então um pouquinho de hard rock ali no refrão, né? Essa música, ela já me remete um pouco mais à pegada mais power metal do Halloween, assim. Que ela chama uma música que tem aquelas guitarrinhas, tem, né? Aquele, aquela pegada já mais tradicional do Halloween mais antigo. Mas é ainda uma música legal, e é legal também como o Andy Darris se encaixa, não só na parte hard rock, que ele traz bastante, mas também nessa parte mais power metal. Ele consegue, quando a música é dele, né, claro, ele consegue fazer uma linha de vocal que encaixa bem.
Sim. É mais um caso daqueles que eu só aprendi a gostar dessa música muito depois, porque como eu eu toco guitarra, então eu sempre presto atenção mais na guitarra. Uhum. E ela é um puta mi, dó, ré, igual a primeira música. Assim, é o mesmo tom e fica nos mesmos acordes. Que eu falo, a sequência Iron Maiden, né? E eu ficava, porra, Halloween. O Iron Maiden já se repetindo, isso aí já é foda. Agora, vocês também, né? Tem o Manowar também, várias outras bandas que ficam nessa sequência e não abrem mão. Mas o que eu acho legal hoje é que eu dou mais atenção para outras coisas, né? Para a melodia vocal, para os arranjos, para o refrão, que é um refrão forte, legal. E para esse trabalho de, mesmo sendo clichê, essas tercinhas de guitarra, elas realmente evocam aquele começo da banda. Elas resgatam, talvez, até coisa dos dois primeiros discos, até. Uhum. Né? E acho que isso foi importante para a banda na época, para restabelecer esse som e apagar os discos anteriores. Então é uma música legal, não é das minhas preferidas não. Minhas preferidas vão começar a partir de agora.
Então vamos lá, a próxima música é Why. Música e letra do Andy Darris.
Eu lembro que quando eu comprei o disco, então eu escutei esse começo, eu fiquei meio, pô, outro derivado de Iron Maiden, né? Pô, que coisa. Quando chegou nessa música, falei, nossa, agora sim é o hardão, né?
É.
E ela começa com aquela bateriazinha meio... Tuf, 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 parece ter um microfone só em cima da bateria e de repente abre aquela porrada. E muito bem produzida, tem teclados, assim, então a massa de som. Eu lembro que me impressionou também, que é uma coisa que eu gostava muito, que tem uma guitarra fazendo um riff, né? E no outro canal entra um... retão, assim. Uhum. Que, né, clichês do heavy metal que eu gosto muito, né? As melodias são muito boas, o refrão ele é surpreendente porque ele é bem melódico, bem comercial, quase uma quebra na música, né?
Uhum.
Ele não acompanha tanto o que vem antes, era um refrão mais dramático para uma música que estava vindo ali meio alegrinha e tal. E eu acho que é a cara do Andy Darris. E depois, mais tarde, quando eu soube que ele é muito fã do Kiss, fez tudo mais sentido para mim. E realmente ele usa dessa inspiração. Não que o Kiss tenha alguma música parecida com essa, mas é um, né? É a veia do hard rock que esse cara tem.
Com certeza.
Mais forte que os outros integrantes.
Eu gosto bastante dela também. Até pelo mesmo motivo, realmente ela... Cara, não tem como você estar ouvindo essa sequência e essa música você não dar uma regalada de olho. Ela tem a produção dela, é muito grande, assim, né? Tipo, como você falou, ela tem uma massa sonora muito, muito na cara, assim. E a curiosidade é que nessa turnê de reunião, quem canta essa música é o Michael Kiske. Até no show que teve em São Paulo, eu lembro que ele tá sozinho assim, né? Porque eles ficam revezando em momentos do show, eles cantam junto, uma hora canta só um, outro, né? Aí ele faz um discurso assim, meio que, eu lembro quando saiu o disco Master of the Rings e eu fiquei com inveja, porque eu não queria ouvir. Aí depois, quando eu ouvi, eu gostei muito dessa música e eu vou cantar ela para vocês. Aí ele cantava essa música, que ficou bem legal também com ele cantando, sabe? É, ficou um pouco diferente, até porque eu acho que essa música ela já é diferente das outras, né? Que encaixa mais um ou outro, né? Essa daí eu vejo que ficou legal na voz dos dois, sabe? Então foi uma curiosidade bem bacana e com certeza é um dos pontos altos desse disco aí, com certeza.
Achei estranho que ela não é single, né? Não foi lançada como single.
É, isso é realmente muito estranho, porque ela é música para tocar na rádio. Mas aí também vamos relembrar a época que esse disco foi lançado, que o hard rock estava lá embaixo, né?
É verdade.
94, 95, esse tipo de som, eu acho que estava fugindo das rádios, na verdade. Então, hoje para a gente é inexplicável, mas naquela época eu acho que faz sentido.
Bom, a gente vai seguir o disco agora com a música que, na época, eu lia Mr. Ego, mas é Mr. Ego, né? Take Me Down. E, cara, desculpa, eu vou até falar uma coisa aqui antes. Essa também, na sequência da anterior, me fisgou, eu virei fã de Halloween por causa dessa dobradinha aí.
Música e letra do guitarrista Roland Grapple, que escreveu a música para o ex-vocalista Michael Kiske, né? Que mostra o quão amigável foi a separação. e foi o primeiro single do disco, que foi lançado no dia 22 de julho de 1994. E eu também gosto dessa música muito, acho essa música sensacional, só que eu acho estranha, ela é uma escolha estranha para um primeiro single. Porque você pensa assim, quando a gente pensa em single, por mais que seja heavy metal, enfim, você pensa a música mais acessível. Eu acho essa música mais sombria, digamos assim, sabe? O tom dela, enfim, ela, as caídas de tempo, assim, dá umas variaçõezinhas. Eu acho essa música muito boa, só que eu não vejo ela assim, na minha cabeça, eu não vejo ela como um single, primeiro até single.
Ela é extensa, né? Ela não é uma música curtinha.
Exato. Mas é uma das músicas que eu acho mais legais do disco também, sabe? Sim. Eu acho muito boa.
E, cara, eu lembro quando eu comprei o disco, eu ficava lendo os créditos, vinha, né? Nesse disco vinha escrito direitinho. E eu peguei uma simpatia, vai? uma sintonia. Falei, pô, esse cara, ele é bom, esse Roland Grapple, ele realmente tem o dom da composição. Ele não é fraco, não. É, principalmente porque ele fez a música sozinho. Falei, poxa, um guitarrista... Eu achava que o outro guitarrista era o líder da banda e que esse seria só um tapa-buraco do Kai Hansen, mas não. O cara, ele chegou chegando aí. Depois de ver outras composições dele e também dele cantando, eu consigo entender mais o estilo dele nessa melodia e eu consigo ouvir assim, uma demo que ele deve ter gravado com a voz dele. Eu consigo imaginar direitinho. Aí tem os teclados, né? Aqueles teclados que fazem um... que dá uma caída, assim... É um negócio meio cafona, mas nessa música é legal ter esse Take Me Down, aí faz...
e a próxima música é Perfect Gentleman. Terceiro single do disco, lançado em 28 de setembro de 1994. Ela foi composta pelo Ed Darris, com a letra dele e do Michael Wacak.
Essa eu acho uma música muito superestimada. O pessoal fala dela como se, nossa, né? Que musicaço essa aí. Essa nunca me chamou muito a atenção, não. Também com a sequência de acordes de sempre.
Bom, eu acho ela uma música boa, não acho ela ruim. Só que ela é uma música que eu gosto dela de acordo com o meu humor. Porque tem dia que, tipo... Eu ouço aquele comecinho, eu acho ele meio bobo, e tem dias que eu acho perfeito, assim, eu acho muito, sabe, quando você... Eu acho que ela funciona bem no disco, sabe? Eu acho que ela funciona, ela é bacana no disco. No show também é legal, o pessoal canta e tal, assim, né? O refrão dela é legal e tudo mais. Mas e é uma música que acabou realmente destacando, assim, né? Mesmo independente da nossa opinião aqui, é uma música que realmente o pessoal
gosta. Tem um teatrinho, né?
É.
O Andy Darris vai com a cartola ali.
É, tem todo isso aí. E agora, na reunião, ele ainda faz uma pausinha antes do último refrão e entra o Michael Kinski e eles ficam cantando juntos, sabe? Fazendo, você é o gentleman. Não, é você, sabe? uma breguice, assim. Mas que é legal. E então, é uma música que durou e dura até hoje no set.
A próxima música, que tem o cheirinho do encarte pra mim... Sabe aquele cheiro de encarte de disco? Que eu lembro que eu fiquei muito surpreso com o desenho que vinha nela, que se chama The Game Is On. A música e letra feitas pelo nosso companheiro aí, Michael Wacak.
Cara, eu acho essa música um ponto baixo do disco. Porque eu acho ela meio que ela envelheceu mal, provavelmente na época fazia sentido, porque fazer uma música sobre videogame, assim, sabe, sou meio tiozão querendo ser atual, sabe? Aí com aqueles barulhinhos de videogame, aqueles... Saca? Eu acho ela meio chatinha, sabe? E é engraçado, né? Porque... É uma música que mesmo a gente que fala português, que não pega a letra de cara, essa música você pega a letra na hora, assim, sabe? E eu acho ela muito boba, assim, eu acho ela meio chatinha, assim. Pra mim ela soa como um filler mesmo, assim. Bota essa daí pra ver o que que dá.
Sim, eu entendo. Eu achava ela bacana porque eu tinha essa impressão de que o Halloween tinha essas músicas felizinhas. Só que essa é feliz, mas ela é pesada. O instrumental dela tem muito peso, baixo, bateria e as guitarras juntas ali, sabe? Eu não sei explicar, mas tem um punch lá que o pessoal fala, sabe? Uhum. É firme. Não é aquela coisa meio tocada de qualquer jeito, é muito preciso. E eu acho que ela tem um peso muito legal, porque também tem esses tecladinhos, esses sonzinhos, mas são muito bem colocados. Porém, né, convenhamos, eu também não vou pegar o disco para escutar ela, assim. Talvez eu deixe rolando, mas eu não vou, pá, quero escutar essa música hoje.
Mas então é isso aí, vamos para a próxima música, que é Secret Alibi. De novo, letra e música do Michael Waycott. Michael Waycott, e a gente, a pronúncia fica para vocês também.
Essa eu acho mais legal, uma música bacaninha. O falsetinho do refrão eu acho meio afetado, assim, meio... Sabe, meio aba, sabe? Uhum. Tem alguma coisa assim, meio cafona no refrão, mas é uma música legal e também dá para ver que o Michael se esforçou para compor bastante coisa, né, na linha do que ele considera ser um Halloween mais tradicional. Isso é uma coisa bacana de ver no disco, assim. O disco tem uma cara dele, principalmente. Eu acho que ele é o cara que compõe mais músicas, né?
E ele tava realmente com fora o Chameleon, né? Se eu não me engano, no Pink Bubbles ele tem uma música, que ainda é uma música que virou chacota, mas quem sabe a gente faz um programa sobre ele.
Uma e meia, ele fala.
Uma e meia. Então, realmente é legal ver ele já bem mais ativo, porque, cara, ele realmente é um dos caras que dá aquela química lá do começo. Então, é bacana isso aí. E sobre essa música, eu acho ela uma música legal. Não é um destaque, mas também eu acho cai bem no disco, sim.
Seguindo o disco, a gente tem a música Take Me Home. Música do Roland Grapple, e a letra foi composta pela esposa dele, a Sylvia Grapple. Eu não sabia disso.
Pois é, eu soube disso pesquisando por esse episódio. Cara, eu acho ela a música mais curiosa, eu acho ela legal, mas eu acho ela meio deslocada, né? Esse andamento meio, sei lá...
É totalmente Hot for Teacher, né?
Exato, eu acho ela um pouco... deslocada do disco, assim. Ela não é uma música ruim, mas eu acho que ela não tem nada a ver com o disco e talvez com a banda, assim, sabe? Eu acho que ela ficou realmente meio fora do prumo. Então, uma música ok para mim, apenas, assim.
Eu sempre gostei porque tem, como eu falei, já tá vindo ali de uma sequência de músicas do outro guitarrista, que é o dono da banda, e aí tem essas pitadas aí do Roland Grapple, que são músicas diferentes. Então, acho que no
conjunto,
na sequência do disco rola bem. Nunca achei ruim, não, e eu acho bem-vindo essa mudança de ares, assim, sabe, do andamento dela. É uma coisa meio virtuosa da bateria, né?
É bem Hot for Teacher mesmo, agora que você falou, ficou na cabeça. A próxima música é a balada In the Middle of a Heartbeat. Música do Andy Darris, que novidade, e a letra dele e do Michael Waycott.
Estranho que o Michael teve que ajudar mais na letra do que na música, né?
Pois é.
Coisas interessantes. Bobear era para adaptar, para botar no clima do Halloween, né? O cara tava explicando, ó, a gente fala disso, tá? Desse jeito. Mas, cara, essa música é demais, eu sempre gostei muito dela. Uma balada que não é uma power ballad, porque ela não explode totalmente no refrão, né? É uma música um pouco mais contida. Acho muito bonita o riff de violão ali, né? Cara, isso aí, eu e os meus amigos, a gente ficava louco com isso. Tocava porque era fácil de tirar. Então, eu lembro que muitas vezes pegava o violão e tocava isso, assim. Era muito boa.
Eu gosto dessa música também. Eu acho que ela é uma balada bem interessante. E uma coisa que você falou, que ela realmente difere de outras baladas, até da banda mesmo, né? Que não tem aquele refrão que sobe, né? Ela vai numa toada mais tranquila, digamos assim, né? E é muito bem feita, e até por isso que eu falei, claro que é do Andy Darris, porque essa música é a cara dele, né? Ela, assim, a balada hard rock, assim, mesmo sendo a power ballad, eu acho muito a cara dele, assim. E, de novo, né, tipo, a época que o disco foi lançado, né, se esse disco fosse lançado em 91, essa música, essa e o Why, talvez, podiam estar na rádio bombando, assim, né.
É, verdade. Bom, e ela é a penúltima música, então a gente já chega agora, no finalzinho, com outra música do Roland Grapple, Still We Go. Música e letra do Roland Grapple. Gosto muito, muito mesmo. Acho que é, sei lá, das três músicas dele, não é a minha preferida. A minha preferida é Take Me Down, né? Mr. Eagle. Mas essa aí é muito boa também. Eu gosto até dos efeitinhos que tem no começo. Tem umas brincadeirinhas ali. Sei lá, uma música criativa nesses padrões Halloween, ela é power metal, né? Na pegada. Muito boa para fechar o disco.
É, eu acho que o disco acaba numa nota muito alta, assim. Eu acho essa música muito legal. E até, assim, dá para ver que eles realmente fizeram de propósito botar uma música mais rápida e mais no estilo Halloween, um pouco mais, não diria mais clássico, né? Mas, assim, mais power metal mesmo, para mostrar, ó, agora acabou com os Crazy Cats da vida. Agora a gente voltou é para essa linha aqui, sabe? Realmente é uma música perfeita para acabar o disco. E eu acho que, e como você falou, o Roland Grapple, ele entrou, gravou um disco que foi muito contestado, né? Mas depois um que foi uma tragédia.
Execrado,
mas, assim, ele é um cara muito bom, né? Ele compõe muito bem, toca muito bem, né? Canta também, então, muito, muito bacana. Ele, é uma música dele acabar o disco também, mostrando que ele não é realmente um tapa-buraco, ele tem a fase dele, né? E agora é a fase Darius, Uli Kush e ele na banda, tem uma cara essa fase.
Sim.
E essa é uma das músicas que mostra isso aí.
Que inclusive é uma pena que esses dois caras não foram chamados para essa reunião. Seria incrível ver eles lá, né?
Uhum.
Incrível.
É, eu sei que também, até a galera que comprem o livro que a gente indicou, vocês vão ver que, tipo, as brigas não foram brincadeira, não. É. E eles, parece que com o Uli Kush, parece que ele meio que saiu da música, ele não tá tocando com ninguém, não sei. Mas com o Roland o negócio foi bem feio e os caras realmente...
Cortaram relações, né?
Cortaram mesmo, assim. O Andy Darius até hoje, assim, não se dá com
ele. Cada vez mais ele fala, né? Ele entrega umas coisas... Nessas entrevistas recentes, ele falou de umas trairagens lá, umas coisas.
Umas coisas pesadas mesmo.
É. E como eu tinha falado antes, esse disco vem com um CDzinho bônus, né? Um disco que já é muito grande. Eles gravaram mais 7 músicas que foram feitas para serem usadas como bônus no Japão e lá do B de single, incluindo 3 covers. As músicas são Can't Fight Your Desire, do Andy Darius. Star Invasion, que é do Darius e do Wake Up.
O cover de Cold Sweat do Thin Lizzy. A faixa Silicon Dreams do Marcus Groskopf. Uma faixa instrumental chamada Grapowski Malmsuit 1001 in D Dall, claro, do Roland Grapple.
Temos também o cover de I Stole Your Love do Kiss, que tá com o nome errado lá, de I Stole Your Heart. E o cover Closer to Home do Grand Funk Railroad, cantada pelo Roland Grapple.
É, até legal a gente tá falando aqui essa ordem, né? É, a gente tava conversando aqui, que é a ordem que tá no remaster, né? Mas dependendo da versão que vocês vão ter aí, vai estar diferente. Dessas aí, eu gosto. Eu acho legal essa primeira do Andy Darius, que é Fight Your Desire. Eu gosto do cover do Thin Lizzy. O cover do Kiss eu acho muito legal. Eu acho que ficou bem... dá pra ver como o Andy Darius gosta da banda mesmo. E o cover do Grand Funk eu achei mais curioso, assim, pela voz, porque o Roland Grapple canta muito bem, né? E, obviamente, sai totalmente do estilo do Helloween, mas eu achei bem bacana, achei bem curioso. E essa faixa instrumental aí, chatinha pra caramba, meio Malmsteen aí, mostra mais como ele toca bem, né? Ele é um guitarrista com essa veia virtuosa também, né? Mas pra mim não... essa então, daí, cara, eu dou uma puladinha.
Bom, pra mim esse disco bônus é muito, muito bom. Eu gosto de tudo, absolutamente tudo, menos essa horrorosa pagação de pau pro Yngwie Malmsteen, que eu acho assim, vergonhoso isso, cara. É muito ruim. Ruim assim, claro que é bem tocado e tal, mas é o intuito de fazer essa homenagem pro Yngwie Malmsteen, meio que se colocando abaixo até, né? Uhum. Acho muito, muito zoado, nunca pegou bem. Eu não sou um fã do Yngwie Malmsteen, então pra mim não vale nada essa música, assim. Eu pulava, eu lembro dela ser a primeira do CD uhum. bônus, da versão que eu tinha. Agora, as outras, que são composições mesmo, e o cover do Grand Funk, eu acho maravilhoso. Acho que o Roland Grapple canta muito bem e eu fiquei muito surpreso de ver que uns anos depois ele lançou um disco solo cantando, que foi mal recebido, e ele mesmo se criticava cantando, falando que ele nunca mais ia cantar, que não é pra ele.
Eu acho que inclusive o segundo disco solo ele já não canta.
Ele botou aquele Michael Vecera pra cantar. Não, velho, pra mim tinha que ser ele. É um caso parecido com o Vinnie Vincent, que tem uma bela de uma voz, que seria muito legal ter um disco com o cara cantando, mas ele mesmo se lima, sabe? Ele se reprova.
Eu acho que ele canta, nessa música, que ele canta muito bem. É um estilo muito diferente do Helloween, mas, né, óbvio, né, o Grand Funk é bem diferente, mas dá pra ver que ele é um baita cantor aqui, realmente, e diz que ele é muito fã de Grand Funk. E assim como o cover do Kiss, pô, o cover do Kiss eu achei que, cara, eu achei muito bom. A gente que é muito fã de Kiss, sempre que tem algum cover assim, geralmente a gente, né, vai mais no detalhe, assim, pô, eu gostei bastante da produção também, né, de... Eles não tentaram metalizar demais, cara. Tipo assim, eles fizeram um cover simples e o Andy Darius dá pra ver que ele tá curtindo bastante ali. Bom, Master of the Rings é pra mim um dos discos mais legais dessa fase do Andy Darius. É um disco que realmente marca essa retomada de rumo da banda. É um disco que envelheceu muito bem. Como eu falei, na época eu não apreciei, mas hoje em dia é um disco que eu gosto muito como a discografia geral até da banda, né? Considerando até os primeiros anos que foi quando eu conheci, né? Quando eu conheci o Helloween, eu conheci com o Michael Kiske. Mas eu vejo que esse é um dos discos que você não vai comparar técnica vocal ou coisa do tipo, mas comparando um disco bom, ele tá ali junto com os clássicos. Ele, na verdade, já para mim já é um clássico, né? O Andy Darius já tem clássicos dele que são considerados clássicos do Helloween. Quem não conhece Helloween é até um disco interessante. Quem não está muito familiarizado com o estilo power metal, eu acho que é um disco legal de começar, porque ele mostra o que é a banda, mas ele tem essas outras nuances aí que eu acho que facilita quem quer conhecer a banda.
Eu gosto tanto que um dia eu fiz no ano passado, né, eu fiz uma participação no canal Rods Online. Eles estavam ranqueando a discografia do Helloween, várias pessoas. Esse disco, ele ficou em segundo lugar para mim. De verdade.
Deve ter causado, né?
Ah, mais ou menos. A galera ali tava bem alinhada nessa coisa do Andy Darius não ser mais um segundo vocalista, né? Como é o caso do Blaze. Então ele já está muito estabelecido, então a galera tem uma boa vontade com ele e entenderam legal por que eu ter colocado uma posição tão alta. Aliás, então, os meus discos favoritos do Helloween são a maioria dessa época, dos anos 90.
E até uma coisa interessante que eu acho que a gente conversou uma vez no seu canal, que esse disco também ele criou uma nova geração de fãs. Então ele trouxe uma galera antiga, mas ele criou uma nova geração. Porque o tanto que eu lembro, nessa época que eu renegava esse disco, um pessoal, sei lá, da minha escola ou coisa do tipo, que era, sei lá, uns 4 anos mais novo que eu, Cara, o pessoal adorava eles, esses discos, e tipo, não dava muita bola pros clássicos, entendeu? Gostava, assim, tal, legal, mas esses discos é que a galera pirava. É, foi quase com um novo começo, sabe? E para quem gostava antes, foi um recomeço. Então, realmente, não tá nada de errado se colocar ele no segundo lugar da discografia. É, uhum. Pode ter gente que vai, obviamente, vai discordar, mas ele tem qualidade para tá bem alto, realmente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Compartilhe o episódio com a galera e nos siga nas redes sociais. Valeu!
A gente também está disponibilizando os episódios no YouTube, só em áudio mesmo, para quem preferir ouvir por lá, pela comodidade. Então, dê uma procurada. Valeu e até a próxima!
Concepção e produção, Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Pesquisa, Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Arte, Marcel Yanuk. Músicas de abertura e encerramento, Daniel Yazbek. Edição de áudio, Marcel Yanuk.